os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Os temas mais quentes dessa semana foram mobilizados por pedidos para que alguns projetos tramitassem mais rapidamente no plenário. Apesar de se tratarem apenas de requerimentos de urgência, o debate em torno das propostas acabou tomando conta do plenário. Foi exatamente o que aconteceu com o projeto que equipara a homicídio o aborto de gestação acima de 22 semanas. O projeto não estava na pauta, somente um pedido de urgência para que ele venha mais rapidamente ao plenário foi votado. Mesmo assim, as discussões a respeito do tema foram intensas. Na visão de Jefferson Campos, deputado do PL de São Paulo, o contexto atual exige a aprovação de um projeto como esse.
O Conselho Federal de Medicina, dando as suas diretrizes, o Supremo Tribunal Federal também dando as suas diretrizes, mas nós somos a casa do povo, é aqui que se decidem as leis, é aqui que se protege a vida, é aqui que se criminaliza atos que podem levar à morte. Por isso, importante neste dia, todo o Brasil acompanhando também esse debate importante nesta casa, seminários que estamos tendo aqui também a respeito disso, manifestações na esplanada dos ministérios, mas sem dúvida alguma importante nós frisarmos a defesa pela vida.
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, há preocupações mais urgentes a serem enfrentadas pelos congressistas.
Está todo mundo preocupado com os planos de saúde que cancelam crianças, doenças terminais. Todo mundo preocupado com a geração de emprego. O Brasil está preocupado em ter alimentos baratos na sua mesa. Nós estamos preocupados em reconstruir as políticas públicas destruídas no governo anterior. Nós não estamos preocupados aqui em aumentar a penalidade de aborto. O Brasil não está preocupado com isso. O Brasil não está preocupado em aprovar aquele projeto que veio do Senado sobre as drogas. Nós não estamos preocupados aqui em botar na pauta nesse momento o projeto de delação premiada. A discussão não é essa e esse não é o interesse do Brasil. Essa pauta só serve à extrema-direita, quem quer manter na pauta a pauta de costumes, para ficar gerando like, discurso e marketing.
Abílio Brunini, deputado do PL de Mato Grosso, defendeu a votação urgente dessa proposta.
Essa luta, ela estava defendida, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal determinou que aquilo que era científico, aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, proibindo um método homicida, assassino de crianças, de bebês, ou como eles dizem, de fetos, com 22 semanas de gestação. É uma baita covardia querer destruir a vida humana simplesmente porque ainda quer curtir, viver de outra forma. Ah, mas e os adultos e as crianças, os adolescentes e todos que estão nessa situação? O bebê não tem culpa de nada. O bebê é uma vida que tem o direito de existir. Não podemos, em maneira nenhuma, sob hipótese nenhuma, sob justificativa nenhuma, defender o aborto.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, discursou contra a urgência do projeto que pretende modificar as regras de punição à prática do aborto.
Desde 1940, a lei brasileira permite aborto em caso de estupro. Claro, porque a mulher ou a menina que foi estuprada, ela não deve ser obrigada a carregar a gestação de um filho de estuprador. Simplesmente porque estuprador não é pai. E criança, que é a maioria das vítimas de violência sexual no nosso país, mais de 60% das vítimas de violência sexual têm até 14 anos de idade. São crianças, portanto. Criança não é mãe. E estuprador não é pai. E é nessa lei que o projeto quer retroceder. Sendo que uma pesquisa feita em 2019 pelo Datafolha mostra que 60% da população brasileira é contra retroceder nos casos previstos em lei.
Ainda que tenha sido muito intenso o debate, foi aprovado o pedido de urgência para o projeto que equipara a homicídio o aborto de gestação acima de 22 semanas.
Fatos e opiniões.
Outro pedido de urgência que gerou alguma polarização foi o do projeto que prevê invalidação da delação premiada de réu preso. Eu separei dois discursos para você perceber como deverá ser a discussão quando o projeto entrar na pauta de votações do plenário. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, adiantou o debate da proposta e falou contrariamente ao texto.
Quero fazer um questionamento muito objetivo para quem pretende votar a favor desse projeto. Ele impede qualquer delação, qualquer colaboração premiada de um sujeito que esteja dentro da cadeia, cumprindo, por exemplo, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Vamos supor que a gente prenda um chefe do PCC ou um chefe do Comando Vermelho. Ele está cumprindo todos os requisitos de uma prisão preventiva. Ele não pode ser solto para manter a ordem pública, ele não pode ser solto porque ele vai fugir, ele não pode ser solto porque ele vai voltar a cometer crimes. E vamos supor que esse chefe do PCC queira delatar o resto da organização criminosa. A gente vai ter que soltar ele da cadeia para ele delatar?
Segundo o deputado Luciano Amaral, do PV de Alagoas, é preciso rever com urgência a lei que trata da delação premiada.
Por entender que chegou a hora de enfrentarmos esse tema, de aprimorarmos a lei de colaboração premiada, de impedir que colaborações de réus presos sejam feitas de maneira sob pressão, sobre o caso de praticamente uma tortura. E também defendo que os terceiros imputados, os terceiros implicados naquele momento tenham condição de impugnar o acordo de colaboração e a decisão homologatória.
Esse projeto também teve a urgência aprovada. O texto estabelece a invalidação da delação premiada de réu preso. Esses projetos que tiveram as urgências aprovadas dependem de acordo entre os líderes dos partidos e do presidente da Câmara para serem colocados em votação no plenário.
Fatos e opiniões.
Um assunto mais vinculado ao dia a dia da Câmara igualmente mobilizou debates. Eu falo do projeto que prevê, por decisão da mesa diretora, a suspensão cautelar do mandato de deputado por até 6 meses. A ideia é coibir os confrontos exageradamente acirrados entre os deputados. Inicialmente, houve muito embate em torno dessa medida, mas no final das conversas foi construído um texto com apoio majoritário. Eu trouxe para você alguns discursos para retratar o contexto do debate. O deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, considerou que houve melhorias no texto, mas disse temer pela quebra da legitimidade do mandato eletivo.
A Constituição Federal assegura que cada representante do povo que aqui tem assento, homem ou mulher, qualquer cidadão que aqui se faça representado de parcela da população, se dá dentro de um contexto claro e evidente de força do voto popular. E para mim, só o plenário pode suspender ou tirar o mandato popular de cada deputado ou de cada deputada. Jamais uma instância como a mesa diretora ou mesmo o Conselho de Ética.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, igualmente discursou a respeito desse tópico.
Eu estou aqui no 6º mandato e nunca tinha visto algo parecido, esse embate que fica machucando um e outro lado e que não acrescenta nada. De tal sorte que a gente pode ter dúvida do que fazer, de como fazer, mas ninguém pode ter dúvida que precisa ser feito algo para evitar esse enfrentamento, esse confronto raso. Até porque aqui é uma casa de debate, não é o ringue, aqui não é tatame. Aliás, nós viemos aqui e para cá, não foi para brigar, viemos para lutar. E a diferença da briga e da luta é que a briga é uma luta sem regra e a luta é uma briga com regra.
Com a construção de um acordo, foi aprovado o texto da resolução da Câmara que prevê, por decisão da mesa diretora, a suspensão cautelar do mandato de deputado por até 6 meses. Para isso, o Conselho de Ética deverá avaliar a medida da mesa diretora em até 3 dias. Como é um assunto da Câmara, a resolução já foi promulgada e passou a ser parte do regimento interno da Casa.
Fatos e opiniões.
Os deputados ainda concluíram a votação do projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação e cobra impostos das compras de até $50 feitas em sites internacionais. Essa proposta já havia sido aprovada na Câmara. Dessa vez, a votação foi sobre mudanças que os senadores fizeram ao texto. Hildo Rocha, deputado do MDB do Maranhão, criticou uma das modificações incluídas pelos senadores.
Trata sobre a emissão de óxido de nitrogênio. Ou seja, o que veio proposto lá pelo Executivo? Que o veículo que emite muito óxido de nitrogênio tem que pagar mais tributos. O que polui menos, o que gera menos óxido de nitrogênio, tem que ser reconhecido sua baixa capacidade de poluição. Nós sabemos que o óxido de nitrogênio, ele destrói a camada de ozônio. Ele é prejudicial. O óxido de nitrogênio é que provoca a acidez da chuva. É o óxido de nitrogênio que faz com que haja as tempestades no Rio Grande do Sul, a seca no Norte e Nordeste. E isso nós estamos aqui suprimindo. Já veio de lá do Executivo. E o relator me parece que manteve essa supressão, atendendo talvez pedido aí das indústrias automobilísticas.
Átila Lira, relator do projeto e deputado pelo Progressistas do Piauí, garante que a proposta representa evolução econômica para o país.
A matéria que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram é de extrema relevância para a economia brasileira, por meio do programa Mover e do fim da isenção de pequenas compras por remessa postal. Teremos um incentivo para a produção nacional e para o desenvolvimento tecnológico e ambiental, com repercussão evidente na geração de emprego e renda em nosso país.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, concorda que há ganhos para o setor industrial, mas nem tanto para os cidadãos.
A indústria automobilística brasileira vai se beneficiar, mas é bom que todos tenham ciência que nós estamos andando para trás e jogando no lixo os avanços que tivemos nos últimos anos. A gente, para favorecer uma indústria, a gente está colocando o cidadão em último plano. A gente está colocando o cidadão não no mercado livre, onde ele seja beneficiado. A gente está forçando uma curva que não deveria.
O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, comentou a parte do texto referente à tributação de compras em sites internacionais.
O argumento normalmente utilizado é de que há necessidade de fazê-lo para proteger a indústria nacional. Mas quais são, e essa é uma pergunta que nós não podemos deixar de colocar, as contrapartidas garantidas de que você tenha a geração de empregos atrelada aquilo que é a taxação de produtos que venham do exterior.
Com a votação concluída, segue a sanção do presidente da República o projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação e cobra impostos das compras de até $50 feitas em sites internacionais. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.